Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Olá, ouvintes do programa Conversa Franca. E o tema de hoje especial, um bate-papo, documentários, a vida por trás das câmeras. Você quer ouvir mais sobre isso? O nosso entrevistado é João Luiz Santolin de Oliveira. Ele que é documentarista, um querido amigo de muitos e muitos anos. Seja bem-vindo, João. Eu gostaria que você desse um olá para os nossos ouvintes de casa e já nos contasse quem você é.
Olá, Dora, equipe da rádio. Olá, os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês e compartilhando do meu trabalho. Eu sou cineasta, né? Tenho formação em cinema e gosto muito de documentário e tenho feito documentários, né? Ao longo de alguns anos. Eu, nesse momento, eu estou terminando o meu último documentário, que se chama Kanani, Eu Sobrevivi, que é a história de uma índiazinha da tribo Suruahá, no Amazonas, uma tribo semi-isolada, e que ela nasceu com um probleminha, uma deficiência física, né? E na tribo dela, o bebê que tem uma deficiência física, é a cultura deles, é que essa criança não viva, não sobreviva, ela tem que ser morta, para que a tribo não seja amaldiçoada. Mas um irmão dela foi morto, um irmãozinho que tinha o mesmo problema que ela, eram cinco irmãos, três maiores e dois menores. E ela foi, o irmãozinho morreu, e ela ia ser morta também, mas foi salva por um dos irmãos mais velhos, que cuidou dela.
Muito obrigada, João, pela sua participação e por já divulgar o seu atual trabalho. E você, ouvinte, sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São mais de 60 programas em diferentes plataformas. Para nos encontrar entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. Compartilhe. E você que quer participar hoje, a minha pergunta é: você gosta de documentários? Tem algum especial que queira nos dizer? Você pode dar a sua participação através do 0 operadora 11 97418-1456. Repetindo a pergunta, você gosta de documentários? Tem algum em especial que queira nos dizer? Aguardamos então a sua participação.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974181456.
Muito bem, e o nosso programa hoje fala sobre documentários, a vida por trás das câmeras. E o nosso entrevistado, João Luiz Santolin de Oliveira, ele que é documentarista. João, antes de a gente começar essa conversa franca, eu quero voltar aqui ao seu atual trabalho, que é Kanani, Eu Sobrevivi. É um tema muito polêmico e você está divulgando esta conversa, esse bate-papo nas igrejas e também nas escolas? E fale o que você está fazendo aí no Rio de Janeiro.
Sim, eu vim para cá, para o Rio de Janeiro. Eu moro no Espírito Santo, sou do Espírito Santo, né? Vim para cá para... Eu morei muitos anos no Rio, conheço muita gente, fiz a minha formação em cinema aqui, e a minha formação também cristã toda foi aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando amigos souberam desse novo documentário, começaram a me convidar para exibir o filme em algumas igrejas, seminários, e agora estão aparecendo convites para apresentar em em outras instituições que não são cristãs, Câmara de Vereadores, escolas, entendeu? E é muito interessante, porque esse tema é muito pouco falado. Então, é um prazer enorme estar aqui, podendo fazer a promoção do filme e também debater esse assunto, que é um assunto extremamente importante para a sociedade, porque fala da vida de crianças, né? E criança e vida está acima de lei, acima de cultura, né? A gente respeita a cultura, respeita tudo. Mas quando você fala que vai matar uma criança, porque a criança nasceu com um dedinho a mais, nasceu filho de mãe solteira, coisa desse gênero, a gente não aceita nem na cidade, nem entre os não indígenas, nem entre os indígenas, porque há leis nacionais e acordos internacionais, eu mostro tudo isso no documentário, que protegem as crianças, independentemente da cultura. A cultura tem que ser respeitada, mas a vida tem que ser respeitada muito acima da cultura.
Muito bem, se você quiser levar aí o João Luiz de Oliveira para a sua igreja, para a sua cidade, para os jovens debaterem sobre esse assunto tão importante e assistirem esse curta, você pode procurá-lo através do 0 operadora 27 99 790 2929. Repetindo, 27 99 790 2929. Ou você pode procurá-lo através do projeto Sobreviventes, ou quem sabe procurá-lo nas redes sociais. João Luiz de Oliveira, ele tem um canal no YouTube. Procure, leve para sua igreja, vamos conversar sobre esse assunto. Mas, João, nos conte um pouco sobre você e quando você começou a trabalhar com a produção de documentários.
Então, eu quando fui para a faculdade de cinema, acho que como a maioria das pessoas, eu já fui, na verdade, para a faculdade com 40 anos de idade. Era um sonho quando eu tinha 20 anos, eu queria fazer a faculdade de cinema, tentei duas vezes vestibular, só existia uma pública no Rio de Janeiro, e eu passava nas primeiras fases e não conseguia passar nas segundas etapas, e aí eu não fiz. Entreguei na mão de Deus. Quando eu ia fazer 40 anos, eu estava num retiro e veio de novo esse sonho de fazer a faculdade de cinema. Lendo um livro sobre cultura, do Michael Horton, Um Cristão e a Cultura, ele mostrou como era importante o cristão também estar envolvido na arte. Aquilo me despertou de novo, e aí eu me matriculei numa faculdade particular, que já tinha outras faculdades particulares, que na época de 20 anos não tinha. Bom, entrei na faculdade sempre achando que o melhor era fazer filmes de ficção. Até que, quase no final da faculdade, eu assisti um documentário chamado Ônibus 174, do diretor José Padilha, que é o mesmo diretor de Tropa de Elite, e de outros filmes. Muita gente não sabe que ele fez. Ele começou com documentários. Aliás, muitos diretores famosos começaram fazendo documentários. O filme é tão impactante, é um filme praticamente de arquivo, aconteceu no Rio de Janeiro a história, né? Aquele ônibus que foi sequestrado, acho que o Brasil inteiro conhece. E na hora de resgatar as pessoas, algumas pessoas inocentes foram mortas. Uma moça foi morta, enfim. É tão impactante o filme que eu, quando terminou o filme, eu estava com a mão gelada e com o coração acelerado. Eu fiquei impactado com aquilo e comecei a procurar saber mais sobre documentário. E aí comecei a assistir mais documentários e me apaixonei por documentários. E já na faculdade eu comecei a ter oportunidade de fazer documentário também. Tanto ficção como exercícios, né, nas matérias, né? E tanto ficção quanto documentário. E fui me apaixonando pelo documentário. E aí eu fui visitar a igreja de um amigo, e ele falou o seguinte: olha aqui, o pastor amigo meu, aqui nós temos um membro da igreja aqui, um amigo nosso, que ele é escalador de montanha. Ele é um dos maiores escaladores de montanha do Brasil. Ele vai escalar, ele é cego, ele vai escalar o Corcovado. Você não quer fazer um documentário sobre a vida dele? Eu falei, claro que eu quero. E fiz o meu primeiro documentário. Opa! Média-metragem que está lá no meu canal. Um Olhar Acima de Nós. Se alguém quiser procurar no YouTube, no Google, documentário Um Olhar Acima de Nós. Foi o primeiro documentário que eu fiz. É uma história impactante, a história do Paulo César Bastos.
João, por que nós celebramos o Dia do Documentário Brasileiro no dia 7 de agosto?
Olha, na verdade, a Associação Brasileira de Documentaristas, a ABD, ela escolheu essa data para homenagear o Olney São Paulo, que foi um documentarista, né? Ele fez dois documentários, um se chama O Profeta de Feira de Santana e o outro Ciganos do Nordeste. Eu não sei exatamente, Dora, dizer por que, que foi escolhido dia 7 de agosto, mas sei que foi em homenagem a esse documentarista e também é uma forma da associação incentivar a produção de documentários, né?
Você tem alguma experiência para nos contar, algo que te motiva a continuar trabalhando com documentários?
Olha, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu trabalhei anos com jornalismo e eu comecei fazendo matérias no jornalismo impresso, fazendo matérias contando a história de pessoas. Eu fui convidado por uma jornalista para entrar num jornal para fazer contar histórias de pessoas. E olha, que isso foi 20 anos quase antes de eu fazer a faculdade de cinema. Então, eu ouvia as histórias e ficava tão fascinado com as histórias que quando eu fui para a faculdade de cinema e descobri o documentário, eu pensei, puxa, aquilo que eu colocava no papel, escrevendo, eu acho que agora eu posso filmar. E as pessoas podem ver isso, né? Então, eu sou fascinado por conversar e ouvir uma boa história, e isso acaba me levando a ter vontade de mostrar essa história para outras pessoas. E aí eu pego a câmera e filmo e quero mostrar para outras pessoas essa história. É isso que me motiva.
Qual foi o seu primeiro trabalho?
Então, o primeiro trabalho foi Um Olhar Acima de Nós, a Vida do Paulo Macaco, o nome dele. É Paulo César Bastos, mas ele gostava de ser chamado de Paulo Macaco, que ele era, ele dizia que ele parecia um macaco, que ele subia as pedras e os muros de uma tal maneira. Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Esse filme participou de vários festivais do Brasil, deu uma certa repercussão. E o filme é um média-metragem, tem 25 minutos, está lá no meu canal do YouTube. Vale a pena, é uma história maravilhosa, a história dele. Uma história de superação incrível, incrível.
Se você pudesse nos dar um panorama do cinema cristão no Brasil, como seria?
Dora, está acontecendo uma coisa muito boa agora. Sempre houve, timidamente, sempre houve pessoas, cristãos, né? Que faziam um filme ou outro, né? Mas nós tínhamos mais, sempre, filmes do exterior, especialmente nos Estados Unidos, né? A gente cresceu vendo filmes DVDs e tudo, filmes americanos, especialmente. Mas, de alguns anos para cá, o cristão tem entendido que ele precisa, se ele é artista, Deus deu esse dom para ele, e a gente lembra de Tiago 1,17, né? Que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, né? Então, durante muito tempo, eu acho, as igrejas não se interessavam muito pelo cinema e tal, e depois de algum tempo, a liderança começou a perceber que era importante o cristão estar envolvido na cultura. Então, de um tempo para cá, a própria igreja tem incentivado pessoas que têm talento, têm vocação na área, para estudarem mais sobre cinema, sobre documentário, filmes, vídeos, e produzirem vídeos. E a gente também viu, de uns 10 anos para cá, aquela questão que foi extremamente importante, que é a história dos irmãos Kendrick, né, americanos, que eles começaram a produzir filmes que são muito importantes, Quarto de Guerra, vários outros filmes. E eles começaram fazendo com a ajuda da igreja, voluntários, e hoje, quer dizer, de alguns anos para cá, eles têm o apoio e a produção das grandes empresas, né, da indústria de cinema de Hollywood, né? Porque eles descobriram também, a indústria descobriu que há público cristão, evangélico, para os filmes. E o que acontece? Tudo isso influenciou os cineastas brasileiros. Nós já temos vários cineastas brasileiros que têm feito, produzido filmes, tanto de ficção quanto de documentários. Nós temos o Festival Internacional do Cinema Cristão, que é dirigido, fundado e dirigido pela Verônica Brandler, que é uma evangélica. E esse festival, que acontecia só no Rio de Janeiro, agora já acontece em outros estados e vai passar a acontecer também no exterior. É um festival que incentiva a produção de filmes evangélicos. O nome dele é FICC, F-I-C-C, Festival Internacional do Cinema Cristão. Se alguém não conhece, entra lá no site, porque você vai ter muitas informações importantes, especialmente se você tem vontade de fazer cinema, ou ficção ou documentário.
E o que você acha que faltam nas produções cristãs para que esse mercado, que é também um ministério, cresça mais?
Olha, Dora, eu acho que talento não falta. Existem muitos artistas. Aliás, a gente conhece um pouco da história do cinema americano e quantos atores e atrizes e cantores saíram das igrejas evangélicas. Inúmeros, nós podemos citar aqui. Aqui no Brasil também nós temos grandes atores e atrizes, diretores, produtores. Eu acho que se uma pessoa tem a vocação para a arte, para o cinema, deve procurar estudar técnicas. Não necessariamente fazer uma faculdade de cinema, como eu fiz. Eu fiz uma faculdade de cinema porque eu não achei oportunidade de participar de uma produção, por exemplo. Tem gente que começa que tem a oportunidade de trabalhar em produções. Você tem cursos hoje, cursos livres, que te ensinam a filmar, a captar o som, a fazer produção, a captar recurso através de leis de incentivo. Então, eu acho que a liderança da igreja, ela deve incentivar e observar os membros. Estou falando no ambiente cristão, que é o nosso ambiente, né? Os líderes e os pais também devem observar as crianças e adolescentes que têm o dom para a arte e devem incentivar que essas crianças não, como diz lá a Bíblia, não enterrem seus talentos, entendeu? Não guardem seus talentos achando que é errado, que é pecado, que enfim. E eu acho também, Dora, que quando a igreja vê alguém que tem talento, que tem técnica e quer fazer um trabalho honesto, não só por vaidade, especialmente isso, não por vaidade, mas que tem uma mensagem para entregar através de filme ou ficção ou documentário, a igreja deve primeiro orar por essa pessoa, conversar com essa pessoa. E uma outra coisa importante, que eu sei o quanto é importante, a igreja, eu não poderia ter feito esse filme, Dora e ouvintes, Canani, Eu Sobrevivi, se eu não tivesse sido ajudado por irmãos e irmãs que deram ofertas para o projeto Sobrevivente, para eu poder viajar, para eu ir para Mato Grosso, para eu ir para Roraima, para eu ir para Brasília, para eu ir filmar. Eu, no início, usei o meu dinheiro. Só que quando o trabalho começou a crescer, eu já não tinha mais condições de pagar tudo. Tem equipe. Então, a igreja precisa ajudar também, orar, incentivar e contribuir. Mas só para concluir essa parte, os empresários evangélicos, eu acredito que têm um papel muito importante. Por quê? Tem os empresários não evangélicos, você vê cada filme que você vai no cinema ver ou ver na televisão, normalmente você vê lá o nome de uma empresa patrocinando o filme. Nós temos muitos empresários cristãos que podem patrocinar esses filmes, usando as leis de incentivo para deduzir o imposto de renda, ou não usando, simplesmente fazendo uma doação porque acreditam naquela causa.
Muito bem, é verdade, os empresários cristãos têm que investir nos documentários e no cinema cristão. Minha pergunta é se você gosta de documentário, tem algum especial que queira nos dizer? Lembrando que o nosso Conversa Franca hoje fala sobre documentários, a vida por trás das câmeras. Participe através do 0 operadora 11 974181456.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974181456.
Franca de hoje traz um tema polêmico: documentários, a vida por trás das câmeras. E o nosso entrevistado é o nosso querido amigo João Luiz Santolin de Oliveira, ele que é documentarista. João, eu gostaria que você falasse dos seus outros trabalhos que você tem, quem sabe até do projeto Sobreviventes, para os nossos ouvintes conhecerem este documentarista cristão.
Que bom, Dora. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, viu? Essa oportunidade maravilhosa que você está me dando. Como é bom ter amigos, né? Bom, o projeto Sobreviventes, nós estamos fazendo agora esse trabalho com a questão do infanticídio indígena, né? Mas o projeto, no projeto nós queremos fazer também documentários falando sobre outros temas, por exemplo, o aborto. Nós queremos mostrar, e eu estou já lutando para conseguir patrocínio, não sei se eu posso já falar isso aqui, Dora, se tem empresários nos ouvindo, pessoas físicas também que gostam de investir nessa área, nós queremos fazer documentários sobre a questão do aborto. Nós temos a história de alguns líderes, eu não vou dizer o nome de alguns agora que estão na lista para entrar no nosso documentário sobre aborto, líderes muito famosos no Brasil, pregadores do Evangelho, homens e mulheres, que seriam abortados, e por um milagre de Deus, pela fé das suas mães, não foram abortados, e sobreviveram, estão vivos, então são sobreviventes. E um outro tema que nós queremos abordar também, nós já temos pessoas para dar entrevista, é a história de homens e mulheres que sofreram abusos sexuais na infância e que sofreram muito, tiveram muitos traumas e quase chegaram ao suicídio, e através do Evangelho eles superaram e tiveram as suas feridas curadas. Então, por isso o nome é Sobreviventes, é porque nós queremos mostrar vida, nós queremos mostrar que com o Evangelho existe vida. Pessoas que morreriam se não fosse o amor de Deus e o amor de outras pessoas, elas certamente morreriam. Então, nós temos o projeto de outros filmes. Já estamos listando os entrevistados para as próximas produções e também na própria questão do infanticídio. Esse é o primeiro filme de uma série de 3 filmes. O Canani e Eu Sobrevivi, que nós estamos terminando e vamos lançar no final do mês, é o primeiro. Nós queremos produzir mais 2 filmes ainda falando sobre a questão, porque nós descobrimos, Dora, que inúmeros indígenas do Brasil não querem ver essas crianças sendo mortas. Mesmo nas suas aldeias, alguns indígenas resolveram salvar crianças e nós queremos mostrar essas histórias.
Muito bem, estamos terminando. Olha, tinha tanta coisa para ouvir o João e Luiz, mas você pode procurá-lo através do YouTube, inclusive o curta-metragem Ana Alzira, onde ganhou no cinema.
Isso, o Festival Internacional, o meu curta-metragem Ana Alzira, a enfermeira que ficou, conta a história da Ana Alzira, enfermeira na época da Guerra de Angola, como ela ajudou a salvar pessoas ali. E ele ganhou o Festival Internacional do Cinema Cristão em 2016, o Prêmio Júri Popular. E foi muita alegria a gente receber esse prêmio.
Muito bem, se você quiser, procura lá no YouTube.
Está no canal, isso.
Isso, João Luiz de Oliveira, curta-metragem Ana Alzira. Bom, nós queremos então que você dê a sua despedida e agradecemos já por você ter vindo e trazido esse tema, documentário A Vida por Trás das Câmeras. Você tem 1 minuto para se despedir.
Olha, Dora, um prazer enorme ter estado aqui com você, conversando sobre documentário. Como você já falou das redes sociais, nosso projeto, canal do YouTube. E eu peço que as pessoas que estão nos ouvindo orem pelo nosso trabalho, projeto Sobreviventes, orem pela minha vida, porque nós queremos produzir. Orem por outros que estão produzindo no Brasil, cristãos também, e se envolvam com essa questão. Se você puder se envolver, se envolva, porque vale a pena. Muita gente precisa ver histórias transformadoras, histórias que produzam transformação.
Muito obrigada. E hoje Ótimo. Conversamos sobre a criação e o desenvolvimento de documentários no Brasil. E o nosso entrevistado é o João Luiz Santolin de Oliveira, ele que é documentarista. Se você quiser enviar alguma sugestão de tema ou conversar conosco, é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp 11974181456. E nós ficamos por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Dora Bomilca, trabalhos técnicos Ricardo Santos e a produção Gabriela Gouveia. Até o próximo programa.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.